Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon Magee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. E para nós é sempre um motivo de muita alegria sabermos da sua companhia conosco. Obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que temos feito da Palavra de Deus. Estamos dando sequência aos nossos estudos no livro profético de Jeremias e hoje nós vamos estudar os capítulos 7, 8, 9 e 10. Nós vamos tratar sobre o tema da confiança. Em quem ou no que temos confiado? Por ser um assunto de extrema importância, certamente teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas. Por isso, eu sugiro a você abrir a sua Bíblia e acompanhar atentamente o estudo que faremos da Palavra de Deus. Depois, você pode nos escrever compartilhando como é que Deus tem falado ao seu coração. E é exatamente isso que o nosso irmão SPM, da cidade de Coromandel, no estado de Minas Gerais, fez. Ele escreveu para nós, nos enviando a seguinte mensagem. É com muita alegria que escrevo para o Através da Bíblia. Quero dizer que eu e a minha esposa temos um carinho muito grande pela RTM e, em especial, pelo Através da Bíblia, pois ouço esse programa desde os anos 80. Mas, graças a Deus, ele me deu um privilégio agora de comprar um computador e agora ouço perfeitamente toda a programação pela internet. Tenho divulgado em minha cidade. É uma bênção ouvir a voz do pastor entrar no nosso lar. Que o Senhor continue abençoando, continue dando sabedoria, tranquilidade e muita saúde para o irmão. Querido amigo, esse é o nosso objetivo. Desejamos, através desse programa, alcançar pelo menos esses objetivos. Primeiro, que as nossas vidas glorifiquem cada dia mais a Deus. Segundo, que muitos irmãos sejam abençoados e desafiados a viverem de um modo cada vez mais maduro e equilibrado, agradável ao Senhor. Terceiro, que muitos amigos percebam a necessidade que têm de se encontrarem com Jesus Cristo, recebendo-o como seu Senhor e Salvador. Muito obrigado mais uma vez por suas palavras de incentivo e parabéns pela firmeza e continuidade no estudo da Palavra de Deus. Agora eu quero convidá-lo, juntamente com a sua esposa e junto com aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, para aquele momento especial do nosso programa, quando nós buscamos a presença de Deus em nosso favor. Vamos orar. Pai amado, somos gratos por tua companhia conosco e por tua misericórdia. Como tu conheces a necessidade de cada um de nós, pedimos que o Senhor supra as nossas necessidades conforme o teu querer, para a tua glória. Senhor, conceda-nos o privilégio de completarmos esse projeto, de estudarmos toda a tua palavra sob a tua direção. Buscamos, Senhor, também a iluminação do teu Santo Espírito para entendermos essas palavras inspiradas de Jeremias. Que o Senhor possa nos fazer ouvir a sua voz. Mais uma vez, obrigado, Pai, pela preciosa salvação que o Senhor nos dá em Jesus Cristo e pelo perdão que o Senhor nos dá através desse sangue tão precioso derramado na cruz do Calvário. Continue falando conosco pela tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus.
Fortalece a fé, conhecer nosso
Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos os capítulos 7, 8, 9 e 10 de Jeremias. Nós vamos estudar o texto completo de Jeremias 7, 1 até o último versículo 10, 25. E como já temos mencionado, vamos refletir sobre o tema de confiança. Em quem ou no que você tem depositado sua confiança? É muito triste, querido amigo, quando percebemos que em qualquer processo de aprimoramento, de qualquer ordem, seja uma empresa, uma escola, uma família, uma comunidade cristã ou alguma área de governo, ao invés de estarmos caminhando para frente, percebemos que, na verdade, caminhamos para trás. Ao invés de avançar, constatamos que está havendo um retrocesso. Quando isso acontece, os sentimentos que nos atacam são a frustração, a decepção, o desânimo e a perda de confiança em nós e em nossos parceiros, em nossos amigos, em nossos irmãos. Durante o seu ministério, Jeremias se viu exatamente numa situação como essa. O Senhor tem investido no seu povo, dando origem a ele através de Abraão, Isaac, Jacó, José, os patriarcas. Deus tinha preparado o seu povo na fornalha durante o cativeiro do Egito. Mas com bondosa mão e poderosa mão, através de Moisés, o tirou milagrosamente, conduzindo pelo deserto. No deserto, embora não creram em Cades Barneia, ele os conduziu durante 40 anos, até que, sob o comando de Josué, eles entraram na terra prometida. Na época dos juízes, era Deus quem levantava aquele que iria livrar o povo das mãos dos inimigos. Na época da monarquia, Deus esteve ali presente com Saul, com Davi, com Salomão. Mesmo com a divisão do reino, a presença de Deus foi constante e abençoadora. O Senhor lhes dera profetas inspirados que transmitiam suas palavras. O Senhor lhes tinha dado líderes fortes, juízes e reis que os conduziram por momentos de prosperidade e avanço como nação. Deus os tinha abençoado com as mais diversas e espetaculares bênçãos nas áreas militares, na produção de alimento, na sabedoria dada aos seus líderes, e sem dúvida, três grandes bênçãos eram notórias. Eles tinham sido chamados como nação separada para Deus. Eles tinham recebido a lei de Deus, que revelava o caráter do Senhor. E eles tinham recebido toda orientação para prestar um culto agradável ao Senhor, e isso veio através da edificação do tabernáculo e, posteriormente, do templo. Porém, quando se olha para a história desse povo, excetuando-se alguns períodos em que as bênçãos divinas foram percebidas, na maioria do tempo, o fracasso estava presente nas diversas iniciativas. Por quê? Porque o próprio povo quebrou a aliança e desobedeceu, além de ser incrédulo e ingrato, conforme as próprias palavras de Jeremias. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para diante. Capítulo 7, 24. Essa constatação trágica foi percebida pelo profeta, pois ao invés de caminharem e se tornarem uma grande nação que seria abençoadora das demais nações, os descendentes de Abraão andaram para trás, regrediram, perderam territórios, não colocaram em prática a lei divina e, acima de tudo, foram infiéis a Deus e, como prostitutas que seguem os seus amantes, seguiram os deuses das outras nações. Querido amigo, por viverem dessa maneira, estavam enganados, não atingiram o padrão de Deus, estavam sempre orgulhosos e soberbos, estavam confiantes, porém a sua confiança não estava colocada, não estava alicerçada em Deus. Deus queria mostrar a eles onde eles tinham falhado e assim os avisou por meio dos profetas, tantos profetas como, por exemplo, Jeremias. A pergunta que essa atitude de Judá nos permite fazer, em outras palavras, é uma pergunta que nos faz avaliar a nossa própria conduta. Em quem confiamos? Eu repito, em quem confiamos? Por isso mesmo, esse título, que eu entendo ser o mais adequado, é por isso mesmo, esse é o título que entendo ser mais adequado para esse trecho bíblico. A pergunta e o título para esses que ficam orgulhosos e para aqueles que obstinadamente não andaram nos caminhos do Senhor foi e ainda é esta. Em quem confiar? Esse é o título do nosso estudo. Em quem confiar? Jeremias 7:1 até 10:25. Quando refletimos sobre essa temática da confiança e da crença, certamente nos deparamos com questões que nos afetam constantemente. A injustiça, a tristeza, a calamidade estão sempre ao nosso redor. Frequentemente estão atingindo as nossas próprias vidas. Pessoas boas e até crianças inocentes sofrem doenças graves. Acidentes e assaltos tiram vidas de jovens, apagando seus planos de vidas promissoras. Traições por toda parte de outros causam enormes danos nas vidas das suas vítimas. Perseguições dificultam e até ameaçam a vida dos servos de Deus. Sem dúvida alguma, o mundo está cheio de injustiça, de dificuldades, de dores. Ora, devido à dor da vida terrestre, muitas pessoas duvidam da bondade de Deus e até negam a sua existência. Frequentemente, ouvimos o triste comentário: eu nem consigo acreditar num Deus que permitiria acontecer tal coisa. Essas dúvidas, até essas crises de fé, são comuns, desafiando até os mais dedicados servos de Deus. Um bom exemplo que nos ajuda a lidar com as nossas próprias dúvidas se encontra no Salmo 73. Para compreendê-lo corretamente, devemos observar a estrutura do Salmo. Duas expressões marcam transições importantes nos pensamentos de Asaf, o salmista. A expressão "com efeito" é usada nos versículos 1 e 13. E a expressão "quanto a mim" aparece nos versos 2 e 28. Então, no versículo 1, nós lemos: "Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo." Asaf inicia sua poesia afirmando sua crença fundamental na bondade de Deus para com os justos. É isso que ele acreditava, é nisso que ele cria e que queria afirmar em toda a sua poesia. E uma poesia importante: Deus cuida dos justos e os trata bem. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Veja o versículo 2. Asaf queria acreditar na vontade de Deus, mas não foi fácil. E nos versos 2 a 12, ele explica os motivos da sua crise espiritual. Na verdade, o que ele viu e o que nós vemos hoje, ele viu os perversos prosperando enquanto pessoas justas como ele sofriam todo tipo de opressão. O que adianta ser fiel a Deus se os ímpios são abençoados e os justos amaldiçoados? Asaf quase que desistiu. E aí no versículo 13, ele diz o seguinte: "Com efeito", é a frase que nós tínhamos mencionado, "com efeito, inutilmente conservei puro meu coração e lavei as mãos na inocência." A conclusão da sua própria experiência contrariou totalmente a sua tese original. Todo esforço dele foi desperdiçado. Apesar de toda a sua dedicação ao Senhor, ele sofria constantemente. Veja o versículo 14. Nesses versículos, então, Asaf chegou quase ao fim do poço, quase no fundo do poço. Ele chegou a pensar que não há nenhum motivo para confiar em Deus. Mas, graças a Deus, espere um pouquinho. No versículo 2, ele usou as palavras "quase", "pouco faltou". O que segurou Asaf para que ele não caísse totalmente da sua crença, da sua confiança que ele tinha em Deus? O que foi que segurou Asaf? A resposta vem nos versículos principais desse salmo. "Se eu pensar em tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles." Versículos 15, 16 e 17 do Salmo 73. É possível, então, observarmos três fatos importantes nesses versículos. Asaf teve o bom senso de não expor as suas dúvidas aos mais fracos. A fé de incontáveis recém-convertidos tem sido ameaçada e derrubada por palavras irrefletidas de irmãos mais maduros. Querido amigo, temos que compartilhar as nossas dúvidas e buscar aconselhamento com quem é firme e seguro de sua confiança em Deus. Segundo, Asaf foi humilde e reconheceu suas próprias limitações. Veja o versículo 16. Ele tentou compreender os motivos das injustiças do mundo, mas percebeu que ele não tinha capacidade de entender tudo isso. Os amigos de Jó teriam feito muito bem se tivessem a mesma humildade quando procuraram explicar o sofrimento daquele homem justo. Nós devemos abordar qualquer assunto que envolve as obras de Deus com essa atitude, com humildade. Jamais, querido amigo, compreenderemos todas as suas obras. E ele não tem nenhuma obrigação, nenhum motivo para nos revelar tudo. Devemos aceitar, sim, as nossas limitações. Os judeus deveriam confiar somente em Deus, que os tinha resgatado do Egito e tinha lhes dado a Palestina como terra da promessa. Deveriam ser obedientes e não idólatras. Deveriam entender que muitos males que lhes aconteciam eram consequência dos seus próprios pecados, dos seus erros e dos seus desmandos. Em terceiro lugar, Asaf por fim resolveu o seu problema de confiança. Sabe como? Quando ele buscou o Senhor. Veja o versículo 17. O problema não foi resolvido pela ciência, pela lógica, nem pela filosofia humana. Não. Asaf nem diz que ele chegou a compreender o porquê de tudo o que o incomodava. A ênfase não está no que ele aprendeu, mas de quem ele aprendeu. É. De quem é que nós estamos aprendendo? Ele jamais resolveria suas dúvidas alimentando a amargura ou deixando se levar ou Ele jamais resolveria suas dúvidas alimentando a sua amargura ou se deixando levar pelas suas emoções. Ele disse lá no versículo 21 e 22, quando o coração se amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e era ignorante, como um irracional à tua presença. Querido amigo, nós não temos condições de discutir com Deus, pois os pensamentos dele são muito superiores aos nossos. Mesmo sendo incapaz de compreender toda a sabedoria de Deus, podemos e devemos confiar nele. E assim como Asaf fez, devemos proclamar: quem mais eu tenho no céu? Não há outro. Versículo 25. Asaf aprendeu pelo menos a diferença entre a perspectiva humana e a perspectiva divina. Quando ele olhou para as circunstâncias sob o seu ponto de vista, ele quase perdeu a fé. Mas quando ele pensou, quando ele percebeu, quando ele olhou pela perspectiva eterna de Deus, ele viu que no fim a justiça prevaleceria e os ímpios seriam devidamente castigados. Por fim, em quinto lugar, Asaf aprendeu e concluiu o seguinte: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus, ponho todo o meu refúgio, toda a minha confiança, para proclamar todos os dias os seus feitos. Asaf enfrentou as suas dúvidas, achou as respostas necessárias em Deus e restabeleceu a sua confiança no Senhor. Querido amigo, de fato é bom estar com Deus, porque Ele é bom para com aqueles que são limpos de coração. Que façamos como Asaf, e não como judeus, que não confiaram em Deus, mas que aceitemos o desafio que esse texto nos apresenta. Qual é o desafio? Nossa confiança deve ser depositada somente em Deus, que é totalmente digno dela. Nossa confiança deve ser depositada somente em Deus, que é totalmente digno dela. E nós vamos encontrar nesses capítulos exatamente 7 recomendações sobre onde depositar a nossa confiança. A primeira recomendação é contra a confiança depositada na religião. Capítulo 7, versículos 1 a 15. Essa mensagem foi proclamada na porta do templo, onde o povo passava para adoração. O apelo, então, era para que não confiassem na religião formal, nas palavras que afirmavam que, pelo fato de estarem no templo de Deus, nada lhes aconteceria. Só ir ao templo, só cumprir os requisitos formais da religião, não dá segurança alguma. Tinham que mudar de vida. Se houvesse transformação, Deus ainda os deixaria na terra da Palestina. Tinham que deixar a mentira, o roubo, o adultério, a desonestidade e o culto a Baal. Só ir ao templo para cerimônias religiosas não dá segurança. Deus apela com exemplos drásticos. Se não mudassem de vida, Deus faria com eles o que tinha feito com Siló, cidade na qual ficava o tabernáculo nos dias de Eli e Samuel. E faria com eles o que tinha feito com o Reino do Norte através da Síria, isso é, os tiraria da terra. A segunda recomendação, então, é contra a confiança depositada nos ídolos. Versículos 16 a 26 do capítulo 7. Deus ordenou a Jeremias que não orasse mais pelo povo, pois eles estavam se corrompendo na adoração, embora estivessem dentro do templo. Para eles, veja, o templo era um talismã. Mas eles adoravam, sabe quem? Dentro do templo, a rainha dos céus, a Ishtar, deusa da fertilidade. Eram idólatras e hipócritas, eram supersticiosos, imaginando que a Arca da Aliança lhes garantia a presença, lhes garantia a segurança e lhes dava a confiança de Deus. No verso 19, Deus diz que eles estavam ofendendo a si mesmo e não a Deus. Eles é que passariam vergonha diante daquilo que eles experimentariam, isso é, diante do furor da ira do Senhor. Embora Deus lhes tinha enviado advertência através dos profetas, o povo continuava vivendo distante da vontade de Deus. Por isso, Jeremias nem devia mais interceder por eles. A terceira recomendação é contra a confiança depositada em si mesmo. Capítulo 7, 27 até 34. Pelo mau exemplo deixado pelas gerações anteriores, pelo rei Manassés, como dissemos anteriormente, o nosso exemplo de vida pode desviar definitivamente alguém do caminho verdadeiro. Eles estavam confiantes em si mesmos, confiavam na maneira que estavam conduzindo suas vidas. Tinham a sua própria maneira de viver e ser religiosos, mas eles estavam errados. Deveriam cortar os cabelos e se lamentar. Assim como Nazireu, que tinha a ordem de cortar os cabelos por causa dos seus pecados, os pecados do povo de Judá deveriam levá-los até essa atitude para demonstrar aquilo que é no seu coração. A quarta recomendação é contra a confiança depositada naqueles que não ensinam a palavra de Deus. Capítulo 8, versículos 1 a 17. É calamitoso o dia em que o povo rejeita a palavra de Deus, porém é mais triste o dia quando aqueles que deveriam ensinar a palavra de Deus os orientam. Orientam o povo, interpretam a palavra de Deus de uma maneira errada, traem o seu chamado e levam o povo a pecar. A quinta recomendação é contra a confiança de que conheciam tão bem a Deus que nada lhes iria acontecer. Capítulo 8, versículo 18 até 9, 24, nós temos aqui três lamentações do profeta e, consequentemente, as respostas de Deus às suas queixas. A primeira lamentação era muito clara. Por que que o povo tinha chegado até aquela situação, se a graça de Deus sempre esteve presente, sempre esteve ao alcance do povo? E Deus, então, lhes responde que o seu caráter era justo, era puro. O engano merece ser castigado. Não há mais alternativa. De que outra maneira eu procederia com a filha do meu povo? Diz o Senhor no capítulo 9, versículo 7. A segunda lamentação de Jeremias, ele lamentou pela desolação da terra e tudo que nela havia, incluindo animais, natureza, construção, porque tudo seria desprezado. E Deus responde, porque eles tinham ido atrás dos Baalins. A terra sofre a nossa condenação. A terceira lamentação era em relação àquele ambiente fúnebre. Um cântico fúnebre estava acontecendo já. E o Senhor lhe responde de uma maneira muito clara. A salvação está disponível a todos. A questão é querer. A sexta recomendação é contra a confiança de que Deus não agirá contra o seu povo. Querido irmão, nós muitas vezes pressupomos que Deus não vai agir só porque nós somos batizados ou membros de uma igreja. Deus não vai agir contra o seu povo. E eles, judeus, tanto quanto os egípcios, edomitas, amonitas, também seriam castigados, porque eles tinham pecados. E em sétimo lugar, a recomendação é a favor da confiança depositada em Deus. É todo o capítulo 10. Confiar em Deus, porque não há outro Deus. Porque não há outro poder grande sobre a terra. Porque não há outra causa criadora do universo. Por quê? Porque não há outro juiz tão justo. Por quê? Porque Deus é soberano sobre toda a terra. Querido amigo, que você possa confiar a sua vida em Deus, que certamente te recompensará. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz e por graça sei.